tarde, são nesta altura 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Khartoum, 17 horas em Luanda. Começa aqui o segundo jornal em português da RFI.
Lígia Anjo.
Assinalam-se esta terça-feira, 15 de abril, 2 anos do início da guerra no Sudão entre o exército e as forças de apoio rápido. O conflito já matou mais de 20 mil pessoas, fez 14 milhões de deslocados internos e deixou metade da população em situação de insegurança alimentar. Em Angola, o grupo separatista que luta pela independência de Cabinda anunciou um cessar-fogo unilateral com efeitos imediatos e de duração de 2 meses. E no desporto, Paris Saint-Germain tenta esta noite alcançar as meias finais da Liga dos Campeões. No controle técnico desta emissão está Moussa Nashi.
Bissau 94 FM.
Cerca de 15 países estão reunidos esta terça-feira em Londres para uma conferência sobre o Sudão, no dia em que se assinalam 2 anos de uma guerra civil que provocou dezenas de milhares de mortos, 14 milhões de deslocados e refugiados, assim como a mais grave crise humanitária no mundo, segundo as Nações Unidas. No âmbito desta conferência organizada pelo Reino Unido, pela União Africana, a União Europeia, a França e a Alemanha, foram prometidos, Liliane Henriques, 800 milhões de euros de ajuda humanitária ao Sudão.
No quadro deste encontro, em que para além das entidades e países organizadores participam igualmente a Arábia Saudita, os Estados Unidos e representantes das Nações Unidas e da Liga Árabe, as promessas de apoio humanitário ascendem a pelo menos 800 milhões de euros, dos quais 522 milhões devem ser desbloqueados pela União Europeia. O Reino Unido anunciou, por sua vez, um envelope de um pouco mais de 139 milhões de euros para alimentos e apoio às vítimas de violência sexual. A Alemanha prometeu 125 milhões de euros e, por seu lado, a França anunciou que vai mobilizar 50 milhões de euros. Num contexto em que o terreno não dá sinais de acalmia, os participantes do encontro fizeram todos um balanço sombrio da situação do país, sendo que a ONG Human Rights Watch pediu o envio de uma missão para proteger os civis, especialmente para garantir um transporte seguro e sem entraves de ajuda humanitária, enquanto que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha teceu um alerta para as consequências desastrosas que um terceiro ano de guerra poderia ter no Sudão. Sinal, contudo, de que o tempo da paz ainda não chegou para o Sudão. Nenhum dos beligerantes foi representado na Conferência de Londres, um facto que não escapou ao governo do Sudão, que protestou junto do Reino Unido por não ter sido convidado para a conferência, acusando as autoridades britânicas de colocar em pé de igualdade o Estado sudanês, soberano e membro das Nações Unidas desde 1956, e as forças de apoio rápido, que apelidou de milícia terrorista, que comete genocídio e crimes contra a humanidade.
Na Guiné-Bissau, o projeto Fórum da Paz manifestou preocupação com a situação política e social do país, condenando os ataques à Liga Guineense dos Direitos Humanos e ao seu presidente, Boubacar Touré, que tem sido alvo de ameaças por denunciar o fraco sistema de saúde no país. A organização defende o diálogo, a justiça e o respeito à lei como caminhos para a paz, exige das autoridades a garantia da liberdade e segurança de todos e rejeita a intimidação contra quem defende de direitos de forma pacífica e reafirma o compromisso com um país mais justo e solidário. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, continua desaparecido desde sábado. O caso gerou preocupação nacional e internacional. A Frente de Libertação do Estado de Cabinda decretou esta segunda-feira um cessar-fogo unilateral de 70 dias, com efeito imediato para a província de Cabinda, no norte do país. O partido da oposição, a UNITA, congratula-se com a iniciativa, já que um dos pontos do grupo armado sobre a cessação de hostilidades tem que ver com uma iniciativa deste partido que pretende remeter ao Parlamento uma proposta para a autonomia política e administrativa de Cabinda. A reportagem é de Francisco Paulo.
O chefe de Estado-Maior da FLECFAC, João Mavinga, explica em comunicado que um dos objetivos da trégua é de criar um ambiente favorável ao diálogo com o governo angolano para a paz. E também a recente iniciativa da UNITA, que assumiu apresentar à Assembleia Nacional uma proposta sobre a situação de Cabinda. O responsável adverte que o cessar-fogo iniciado esta segunda-feira poderá ser revogado caso o projeto de lei do maior partido na oposição angolana não apresente resultados concretos.
O cessar-fogo Congo inicia esta segunda-feira, 14 de abril de 2025, e na ausência de resultados concretos da iniciativa do Partido Angolano Unita, o cessar-fogo terminará às 23 horas de sábado, 14 de junho de 2025.
Em reação, o secretário para as Relações Internacionais da UNITA, Rafael Massanga Savimbi, apoia a iniciativa da FLEC, já que é desejo do seu partido que Cabinda esteja em paz.
Queremos congratular-nos com este comunicado da FLEC, porque afinal um dos objetivos fundamentais da UNITA é o de contribuir para a cessação das hostilidades em Cabinda, exatamente para que se criem condições de se voltar à mesa de negociações, de se conversar, porque acreditamos que só é o diálogo inclusivo e que seja participado por todos os juízes de Cabinda e que vai resolver esta situação.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
Maputo. 105 FM.
A Organização Médicos Sem Fronteiras voltou a alertar para a urgência de fazer chegar medicamentos à faixa de Gaza, sob pena de ter de se começar a escolher quem recebe tratamentos e quem fica para trás. O secretário-geral das Nações Unidas mostrou-se alarmado com o ataque aéreo de Israel ao hospital de Al-Ali, em Gaza, que deixou o centro fora de funcionamento e agravou a crise no sistema de saúde. Um alto dirigente do Hamas disse esta segunda-feira que o movimento palestiniano está disposto a libertar todos os reféns israelitas em troca de garantias de que Israel acabaria com a guerra na faixa de Gaza. O jornalista Rui Neumann considera este posicionamento positivo, embora defenda que apenas a desmilitarização do Hamas possa levar o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu a terminar a guerra.
Não podemos falar da libertação total dos reféns israelitas, porque neste momento são 58, dos quais 34 morreram. Portanto, será a devolução dos corpos. Isso poderá ser uma via, sem dúvida, para um cessar-fogo mais prolongado, mas não acredito que Benjamin Netanyahu esteja disposto a parar uma guerra sem que o Hamas esteja completamente desmilitarizado. Provocar o desaparecimento do Hamas é completamente impossível. Do Jihad Islâmico também, apesar de ser uma estrutura mais pequena que o Hamas, também acho muito difícil desaparecerem este tipo de organizações, mas agora tirar completamente as capacidades militares, isso poderá ser possível se aí participarem vários países, inclusivamente países árabes, nesse tipo de iniciativa. Mas não acredito para breve um fim do conflito definitivo.
Explicações do jornalista Rui Neumann. Uma delegação do Hamas encontra-se atualmente no Cairo, a capital do Egito, para conversações com funcionários egípcios e do Qatar, que juntamente com os Estados Unidos estão a mediar uma trégua no território palestiniano. E no desporto, os jogos da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus decorrem hoje e amanhã. O PSG venceu o duelo na primeira mão, em casa, por 3-1 e desloca-se até ao Villa Park à procura de uma vitória e uma passagem às meias finais da Liga dos Campeões. Fernando Nelson Alves é antigo jogador português do Aston Villa. Afirmou que a equipa inglesa nunca desiste e vai tentar fazer tudo para alcançar o apuramento.
Em casa, os ingleses são sempre muito fortes, muito aguerridos, muito combativos. Seguramente que vão dar outro tipo de réplica, outro tipo de resposta, que não aquela que deram em Paris. São equipas que normalmente nunca dão nada por perdido. Apesar dos resultados negativos, têm sempre esperança de poder dar a volta ao resultado. Embora, neste momento, estamos a falar de uma equipa como o Paris Saint-Germain, que tem jogadores muitíssimo experientes, mais do que habituados a jogar em ambientes adversos por toda a Europa, e portanto acho que o ambiente, apesar de ser contrário, porque vai ser um ambiente mesmo fervoroso no Villa Park, acho que os jogadores do Paris Saint-Germain estão mais do que habituados a fazer frente a esses ambientes adversos. Não é por causa disso que se vão deixar intimidar. De qualquer das formas, eu desejo e faço votos para que o Villa consiga fazer uma exibição assinalável, de modo a poder dar a volta ao resultado.
A previsão de Fernando Nelson Alves, antigo jogador do Aston Villa, entrevistado aqui por Marco Martins, o PSG, que joga esta noite no Villa Park, nesta segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.